Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de agosto de 2020, e que fique registrado nos anais da história do Radinho que hoje eu fui iluminado. Meus problemas acabaram, as minhas dúvidas desapareceram, a minha frustração, a minha desesperança agora evanesceram magicamente. Não, estou brincando, obviamente. É que eu vou confessar, uma das coisas difíceis, que inclusive tem até a ver com um artigo que eu vou comentar com vocês aqui no Radinho, é justamente o quanto às vezes é frustrante a gente perceber a insistência geral, ou a teimosia, não é nem teimosia, ou a atração geral de grande parte das pessoas, não vou dizer os raríssimos, é claro, por coisas completamente estapafúrdias e que em princípio podem ser inclusive deletérias ou nocivas, é difícil de entender. Então, até para dar um pouco de contexto para essa minha frustração, tem um artigo aqui extremamente interessante em que pesquisadores de coronavírus, etc. e tal, confessam que eles estão completamente enlouquecidos com a quantidade de desinformação que eles têm que combater o dia inteiro. Só piora, só aumenta, só o número de... Não é nem questão de fake news, são boatos, são crenças estranhas, teorias da conspiração, só aumenta. E é muito curioso porque, em princípio, as ferramentas, os recursos, o Google, está tudo aí para todo mundo, em princípio, ter acesso à informação que realmente pode salvar vidas. Mas não por alguma razão qualquer, é isso que realmente é um pouco enlouquecedor, tendo a possibilidade da escolha, muita gente prefere acreditar em coisas completamente delirantes, né? E eu vou aqui só para fazer um pouco de suspense e chegar na minha salvação esta manhã. Vou comentar de uma notícia que, puxa, me deixou bastante surpreso e me deixou também bastante esperançoso, que é o caso da Mongólia. A Mongólia tem 3 milhões e pouco de habitantes, tá bom? Acho que a gente falou da Mongólia recentemente aqui, porque eles estão sofrendo um processo de urbanização rápida, descontrolada e de poluição. As cidades na Mongólia têm uma poluição danada, porque eles estão usando geradores. Bom, é uma confusão, mas hoje dá para falar da Mongólia por uma razão mais interessante. Que tal um país com nenhuma morte pelo coronavírus? Nenhuma. Por quê? Porque será que a Mongólia... daqui a pouco eu vou dar uma hipótese alternativa, tá bom? Que até pode ser muito mais legal do que essa. Porque, na verdade, a razão pela qual a Mongólia não tem nenhuma morte de Covid é juízo. Simples assim. Ele tem aqui um artigo escrito, inclusive, pelo próprio ministro da Saúde da Mongólia. A questão é a seguinte: quando no começo do ano eles ficaram sabendo que tinha um vírus novo na China, vamos nos lembrar, a Mongólia, vizinha da China, a partir de 10 de janeiro o uso de máscaras passou a ser obrigatório. Vou repetir, 10 de janeiro. O que aconteceu? Nada. Não só, tem outras medidas, claro, medidas de testar, de rastrear, de isolar, mas, de novo, não é um estado totalitário, super tecnológico como a China, é um país, inclusive, vizinho da China, não é a Nova Zelândia que está no meio da água, né, isolada, que você pode falar, é fácil para a Nova Zelândia, eles são uma ilha. Não, a Mongólia tem várias coisas pesando contra, né? não a seu favor, mas jogando contra. Mas mesmo assim, a Mongólia com juízo, né? Foco. Inclusive porque o ministro da Saúde é um cara, pasme, isso existe, isso acontece, que coisa louca, não? Ele tem formação própria para isso. E o que acontece com juízo, bom senso, disciplina, método, ciência, simplesmente eles estão bem, simples assim, tá bom? Mas é lógico, eu posso dar aqui uma hipótese alternativa e eu vou chegar finalmente a essa iluminação matinal, que é o seguinte: eu tinha separado para ler essa história e esqueci, sentei em cima, volta e meia eu acabo me empolgando com outras histórias e e deixo algumas assim na gaveta. Mas essa história, que saiu aonde? Acho que no New York Times. Eu acho que é no New York Times. Na verdade, eu comecei a ouvir. É um vídeo, tá? É um vídeo para vocês. São 5 minutos de vídeo. É uma iluminação bastante rápida e barata, inclusive. Minha mulher estava num outro cômodo e aqui de casa, e eu estava ouvindo o vídeo. Eu falei, mas o que é isso que você está ouvindo? Era uma cantoria, parecia uma coisa de Homem das Cavernas, né? Parecia algum ritual completamente primitivo. Ela não estava entendendo o que era aquilo. Ahá, mas é que ela não tinha sido iluminada ainda por Etéreos, escrito inclusive, né, meio em latim, assim, meio grego, né? Éter é grego. É uma mistura bizarra. É o que acontece, Etéreos, que está presente em 35 países, será que tem na Mongólia também? Provavelmente, quem sabe isso explica. Etéreos é uma seita criada por uma criatura iluminada. Era um taxista em Londres. Tá vendo? O René sempre gostou de taxista. Bom, taxista em Londres, estava lavando louças, que é uma atividade a qual me dedico também com certo empenho, e ele ouviu uma voz. Eu ainda não ouvi nenhuma, né? Agora nem sei se eu continuo lavando louça, eu vou perguntar que produto ele estava usando, não sei, mas de qualquer maneira, ele ouviu nitidamente uma voz, no vídeo aparece ele contando essa história, uma voz de um alienígena dizendo, alienígena, simples assim, dizendo, olha, você vai ser o mensageiro do parlamento, você vai ser o embaixador. Ah, que legal, nomeado, assim, mais ou menos como no governo Bolsonaro, né? Está lá lavando louças, você é nomeado ministro de alguma coisa. Pois bem, o taxista lavando louças foi nomeado embaixador do Parlamento Interplanetário, né? Legal, né? Sei lá, de repente ele preferia ir para o Banco Mundial, como foi o Weintraub, mas tudo bem, por que não? Né? Você é o embaixador do Parlamento Interplanetário. Pois bem, essa iluminação matinal, né, deu origem a esse culto, não vou nem sei se chamo de igreja, porque é engraçado, porque quando você vê a imagem do altar, ele começa com uma cruz cheia de bolinhas, e embaixo dessa cruz tinha um pequeno estandarte com um símbolo que parecia um símbolo, eu não sei que língua aquela, não sei se é sânscrito, e do lado um triângulo, é uma coisa meio eclética, né, menos mal. E aí as pessoas estavam cantando esse cântico diante de uma coisa estranha, que parecia uma caixa com uma antena. Bom, de qualquer maneira, vamos lá. Segundo essa nova alternativa, né, sistema alternativo de crença, vamos chamar assim, o que acontece? Buda nasceu, Buda é um mestre cósmico que nasceu em Marte, não, Marte? Não, não agora eu já esqueci, acho que é em Marte. Jesus é um mestre cósmico que nasceu em Vênus, Krishna é um mestre cósmico que nasceu em Saturno. Olha aí, cabe todo mundo, né? O sistema solar é grande, né? Então esses são mestres cósmicos, eu não sei detalhes dessa zona toda, certo, mas a questão é que esses caras, né, esses alienígenas todos, eles estão interessados em salvar a humanidade da destruição, o que é uma agenda nobre, não é? Então, para isso, eles rezam com muito fervor, aliás, é um fervor muito impressionante. Aliás, se você tivesse tirado o áudio e as legendas e ficasse analisando, aquele poderia ser o fervor de absolutamente qualquer religião, porque pelo que eu vejo, o fervor é sempre o mesmo, mas tudo bem. Mas eles estão rezando diante de uma caixa estranha, que parece um aparelho, mas não é um aparelho qualquer. Aquele é um coletor da energia das orações, é uma bateria. Então, à medida que eles rezam, eles carregam essa bateria, e essa bateria, pelo visto, pelo que eu entendi ali, ela é descarregada de vez em quando num aparelho emissor, esse não apareceu, um aparelho emissor dessa energia das orações, justamente para intervir em momentos críticos da humanidade. De repente você tem uma reunião ali sobre desarmamento nuclear, uma reunião sobre a paz no Oriente Médio, seja o que for, mas aí eles têm aquela energia toda armazenada nessa bateria, você vê que o negócio é high-tech. E aí eles transmitem, então eles têm que agradecer, o mundo podia estar muito pior se não fossem os caras que estão armazenando esse troço todo numa bateria e transmitindo em, gente, assistam, é absolutamente surreal. Fala muito sobre a natureza humana, muito, muito, muito mais até do que muita gente gostaria. E o que é mais, a única coisa que eu achei interessante ali, que, bom, essas coisas sempre têm algum pé no bom senso, no senso comum, na realidade. Né? Então, uma das conclusões é que a gente tem que ser generoso, que a gente tem que ser desprendido, né? O que parece ser um ponto comum a quase absolutamente qualquer seita. Mas, e aí o rapaz ali, que parece ser um pouco mais iluminado do que os outros, inclusive com mais fervor ainda do que os outros, ele falou: olha, a gente tem que se inspirar no sol, porque o sol é tão generoso, ele só dá de si, ele não pede nada, né? O que seria da vida? Bom, essa parte eu gostei, essa parte que a gente reconhece que realmente a vida só é possível porque toda a energia está sendo gerada fora do nosso sistema e de graça. Então, isso, até que nesse ponto estamos aí, estamos bem. O resto eu já não sei, mas a julgar pela felicidade literalmente radiante das pessoas ali, tudo é possível. Então eu vou fazer uma pausa aqui enquanto eu estou assimilando um pouco essa história toda, e vou fazer um gancho. É engraçado porque ontem eu também vi uma entrevista muito interessante com uma física, e a revista Quanta faz várias perguntas relacionadas à gravidade. Gravidade, e ela fala justamente disso. A gravidade, que a gente ainda entende, a gente consegue calcular várias coisas, né? A gente consegue mandar, por exemplo, sondas para Marte, que não encontrou nenhum mensageiro cósmico, sei lá, vai ver que era feriado, vai ver que o cara estava de férias, vai ver que o cara, sei lá, né? Em Vênus também ninguém achou, mas tudo bem, sei lá, de repente, não vou questionar. Mas a gente consegue fazer cálculos extraordinários, tanto com a gravidade proposta por Newton, quanto com a gravidade proposta pelo Einstein. A gente consegue fazer maravilhas com a gravidade. Mas o que ela coloca é que sem a gravidade, nada haveria, porque depois do Big Bang, se não fosse a gravidade, as coisas não iam se aproximar, não iam se juntar, as estrelas não iam se formar, você não ia ter essas reações nucleares extraordinárias, você não ia ter a formação de planetas, de sistemas solares, de galáxias, de mensageiros cósmicos, de nada, se não fosse a bendita gravidade. É lógico que a gente ainda precisa entender um pouco melhor a gravidade, porque a gravidade, por mais sensacional que ela seja, quando você vai para a escala, para o universo quântico, que é o universo das coisas pequenininhas, a gravidade praticamente não tem muita razão de ser. Então você precisa fazer uma ponte, é lógico, tem N cientistas, isso é comentado e tal. Então quando a gente for agradecer ao Sol, né, vamos nos lembrar que sem gravidade, o Sol, como diria Legião Urbana, nada seria. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui depois? Desculpa, eu tinha que desabafar essa história, porque realmente foi uma das coisas mais insanas que eu vi recentemente. O que mais que tem aqui? Tem várias coisas. Eu ontem ouvi um episódio bastante interessante sobre umami. Aliás, acho que era isso que os caras estavam cantando, umami. Ah, era isso? Será que é isso? Ou será que tem uma conexão entre o cântico da igreja Etéreos, né, e o Ajinomoto? Pode ser, mas de qualquer maneira, vamos lá. Estou tirando sarro aqui, mas o episódio sobre o umami é muito interessante, porque hoje a gente chama o umami do quinto sabor. A ideia de que a gente, os sabores, né, a gente consegue dividir, conseguia pelo menos dividir em quatro: doce, salgado, azedo, ácido, acho que é isso, né? São esses quatro sabores que a gente consegue aí, em princípio, a língua, ela consegue detectar esses quatro sabores, o resto é só combinação disso. Mas o que acontece? Ela conta que há cento e tantos anos atrás, um japonês, com um certo gosto pela gastronomia, né, etc e tal, e também com um pendor para a química, ele percebeu que algumas comidas que ele gostava muito no Japão tinham um gosto bastante pronunciado, aqueles que enchem a boca, mas que não se encaixava nesses quatro sabores. E ele ficou encafifado com isso. É a moral da história. Ele fez lá um caldo gigante, ficou lá um caldo gigante com frutos do mar, porque ele percebeu que frutos do mar normalmente provocavam essa sensação nele. Ele foi fazendo vários processos químicos até que ele chegou num composto que cristalizava, virava um pozinho branco, cristalzinhos brancos. Ele colocou aquele cristalzinho na boca, bumba, estava aí o gosto que ele estava procurando. Que cristalzinho branco era esse, glutamato de sódio, monoglutamato de sódio, nasceu o Ajinomoto. Ele falou, bom, se esse gosto maravilhoso eu consigo sintetizar, ou eu consigo fazer numa forma, puxa, que é inclusive muito fácil de aplicar, porque é um pozinho seco, né? Eu posso empacotar, vender, armazenar, tanto faz, não é? É como sal. Então, moral da história, ele criou a empresa Ajinomoto. Aliás, se eu não me engano, a palavra umami é uma combinação de duas palavras em japonês, que eu não lembro mais quais são, mas que no fundo quer dizer um gosto muito gostoso, uma coisa dessas, né? Um sabor extraordinário. É daí que vem a palavra umami, uma composição de duas palavras em japonês. Bom, nasce a empresa Ajinomoto, a coisa é um sucesso, vai parar na mesa do imperador do Japão, veja só você, isso começa a ganhar o mundo todo, que beleza, os Estados Unidos começam a usar, eles chamam de MGS, se eu não me engano, que é de monoglutamato de sódio, né? Ou MSG, sei lá, bom, eles chamam de glutamato, ponto. E aí o que acontece, tudo indo muito bem, num certo momento, acho que na década de 70, se eu não me engano, surge um artigo escrito por um médico, falou, olha, engraçado, toda vez que eu vou num restaurante chinês, eu saio estufado, me saio assim meio amortecido, me dói a cabeça, e aí surge o fantasma, né, o hoax, o boato da síndrome do restaurante chinês. Isso começa a ganhar corpo, vira verbete de dicionário, e nesse artigo ele fala, será que isso não é culpa do glutamato? E aí começa uma certa suspeita até que ponto o glutamato pode fazer mal. E é justamente numa época, na década de 70, que começa a desconfiança com tudo que é artificial, né, com tudo que é, entre aspas, químico, como se houvesse alguma coisa que não fosse química, mas tudo bem, né, com tudo que é artificial. Então, começa a acontecer ali várias teorias malucas, surge um paper, né, entre aspas, científico, dizendo que ratos submetidos ao glutamato tinham problemas ósseos, cerebrais, etc. e tal, não gostavam mais da mini, gostavam do pateta, não sei. Eu sei que o paper, nossa, gerou um alarme generalizado, gerou um pânico, as pessoas começaram a evitar o glutamato, e é engraçado porque eu lembro da minha infância, Ajinomoto tinha Ajinomoto para tudo quanto é lado. Não era incomum você ver Ajinomoto. Eu nunca tinha entendido o que, que era. Em casa acho que a gente não usava muito, mas eu me lembro que em algum momento surgiu um certo pânico com relação ao bendito glutamato e desapareceu. Certo? Certo. O que acontece é que realmente hoje, depois que o tempo passou, descobriu-se que, bom, aquele estudo com os ratos, eles tinham injetado nos ratos uma quantidade, que mesmo se fosse uma quantidade, sei lá do que, de farinha, o rato ia passar mal de qualquer jeito. Né? Segundo, glutamato em si, o seu corpo produz glutamato. O teu cérebro tem receptores para glutamato. Glutamato não é nada alienígena, não é um mensageiro cósmico de Vênus. Glutamato faz parte do seu metabolismo. É uma substância que faz parte do metabolismo de inúmeras criaturas. Por isso que quando você faz frutos do mar, vem glutamato. Simples assim. Né? E acontece que finalmente descobriram que esse gosto do glutamato, ele é um gosto, é um paladar sim, é o quinto sabor. E aí o pessoal da Ajinomoto se tocou, falou, vamos fazer o seguinte, vamos parar de falar em glutamato, que glutamato já está com a fama ruim, vamos começar a falar agora do quinto sabor, umami, que parece, de novo, eu vou ficar com aquele cântico soturno na minha cabeça até morrer. Pois bem, o cântico do umami funcionou, e aí o umami hoje é uma coisa chiquíssima, chiquérrima, etc. e tal. E aí a Ajinomoto acho que conseguiu se recolocar e o consumo do glutamato perdeu aquela pecha, perdeu toda aquela aura ruim, né? Então a glutamato não faz mal a ninguém, tá? Então umami é glutamato é umami e é uma coisa natural e é isso, o resto é lenda, tá bom? Muito interessante a história, eu não conhecia. E um outro, que mais que eu vi de interessante aqui, eu estou tão impressionado com essa história dos alienígenas que eu não consigo falar de outra coisa. Tem uma história que é curiosa, eu não sei, sei lá, eu acho o estudo relativamente pequeno, mas eles pegaram cento e tantos casais, ou duzentas e tantas pessoas, né, na verdade, e tentaram entender, fizeram questionários, pesquisas, para ver como é que eles eram afetivamente. Como é que eles se relacionavam, como é que era a questão do afeto, como é que eles demonstraram. e ao mesmo tempo eles analisaram todo mundo geneticamente. E aí eles encontraram um bendito gene que tem variações. Toda vez que um gene tem variações, né, pequenas variações dele são chamados alelos. Eu não lembrava, eu sempre esqueço, para mim alelo é nome de imobiliária, mas tudo bem. Então, quando um gene tem algumas variações, são chamadas de alelos. Pois bem, esse gene aparentemente tem 3 variações e as combinações que esse gene tem entre esses alelos, aparentemente poderiam talvez explicar a maneira como você lida com o seu afeto. Ou seja, essa pesquisa, de uma certa maneira, insinua uma origem genética para quem é mais carinhoso ou menos carinhoso. Muito interessante. É lógico, é uma amostra pequena, mas vale a pena manter no radar e não seria impossível. Quer dizer, tem tantos traços de temperamento com origem genética, por que o carinho ou a afetividade não teria variações também? Eu achei isso bastante interessante. Aliás, falando em mensageiros cósmicos, a gente perdeu uma oportunidade imensa, né? Eu sempre fico sonhando em desenhar um alvo em cima de Brasília, né, para facilitar as coisas, porque domingo passou raspando no planeta Terra um asteroide. E quando eu digo raspando, bateu todos os recordes. Nunca nada tinha passado tão perto. Bom, não vamos entrar em pânico. Na verdade, não era nada tão grande assim. Era uma coisa mais ou menos do tamanho de um carro, sei lá, 5, 6 metros, certo? Certo. E passou raspando. Quando eu digo passou raspando, passou a menos de 3 mil quilômetros. 3 mil quilômetros deve ser São Paulo até o quê? Buenos Aires? Não sei. Um pouco para lá de Salvador? Não sei. Mas não é tão longe assim. 3 mil metros, 3 mil quilômetros não é tão longe. Ou seja, realmente passou raspando. Normalmente, quando um asteroide chega tão perto, ele acaba mergulhando na atmosfera e vira uma bola de fogo. Esse não virou, né? Mudou de ideia, ele olhou, pensou bem, né? Devia ser alguma hora que estava passando da Atena na televisão, não sei. Ele olhou, falou, pensando bem, não vale a pena, e passou reto. Mas o que é interessante é que eles só perceberam na hora que o bicho já estava passando, né? O que indica que realmente o nosso sistema de detecção não é ainda uma coisa muito avançada, ainda mais quando esse artigo cita que teria, né, no nosso sistema solar uns 200 milhões de asteroides parecidos. Então, quem sabe, a gente ainda tem uma chance de acertar Brasília no meio, pelo menos antes de acabar esse mandato, mas sei lá, é só uma ideia curiosa. Mas falando em apagar, eu já tinha comentado com vocês aqui uma coisa que sempre me intrigou, que é a questão da anestesia. Eu tinha ouvido falar que anestesia, quando se fala anestesia geral, bum, você apaga. A questão é, funciona, né? Todo mundo vai e volta, todo mundo, né, sobrevive a uma anestesia. É muito raro você, né, ter algum problema com uma anestesia. Aliás, depende onde. O que eu entendi ali é que se você está num país rico, o risco de você ter um problema com uma anestesia é de 1 em 2 milhões. Se você estiver num país não tão legal assim, é de 1 em 200. Digamos que é uma ordem de grandeza diferente. Mas a questão é que eu estava com essa ideia na cabeça que ninguém sabia como a anestesia funcionava. E aí eu acabei de assistir, eu ouvi aqui um debate muito legal naquele podcast Fórum. Realmente ninguém sabe como a anestesia funciona no detalhe. A gente nem... Porque o problema... são várias substâncias. Faz tempo que a humanidade sabe que algumas coisas fazem você perder sensibilidade à dor, álcool, ópio, seja lá o que for, né? Na verdade, o que descobrimos recentemente é que o Ocidente sempre achou que a primeira anestesia teria sido inventada, descoberta, blá blá, por um cara lá atrás. Na verdade, no Japão, né, você já tinha médicos usando uma combinação de ervas que permitia que as pessoas fossem operadas sem sentir nada. 100 anos antes, mas acontece que era justamente aquele período em que o Japão estava fechado para o resto do mundo. Vamos nos lembrar que o Japão passou séculos completamente isolado do resto do mundo, sem nenhum tipo de interação, né? Pois bem, ok, então o Japão já era precursor nessa história, e a questão é, hoje é super sofisticado, você tem anestesista, anestesiologista, pode ser um médico, pode ser um enfermeiro, o cara acompanha você ali e tal, você vai e volta, é um milagre, é absolutamente sensacional, inúmeras substâncias, mas a questão, que é o grande mistério aqui, é o seguinte, o grande mistério da anestesia é o mistério da consciência. Porque anestesia, em princípio, quer dizer, tem anestesia que só corta a dor e você continua consciente, certo? Certo. Anestesia local. Mas se você apaga, em princípio a sua consciência foi embora. Mas né, você está inconsciente. A questão é que a gente não consegue ter um critério, isso é muito interessante, para definir se alguém está consciente ou não. Não tem assim um número, não tem um 01, não tem uma luzinha verde ou vermelha. O cara fechou o olho, será que ele está consciente? Sim ou não? Ah, mas quando o cara acorda de novo, ele esqueceu tudo. Bom, ele esqueceu porque ele chegou a sentir e esqueceu ou porque ele não sentiu nada? Então, o grande mistério da anestesia é o mistério de entender como funciona a consciência. Como é que a gente define se alguém está consciente? Né? O fato do cara estar imóvel, o fato do cara não lembrar, quer dizer que ele ficou inconsciente, consciente? É muito interessante, mas de qualquer maneira é legal para a gente primeiro reconhecer o valor do trabalho desses profissionais, a gente ser grato, porque é um absoluto milagre. Imagina, você apaga e volta como se nada tivesse acontecido, né? Você passa por intervenções completamente insanas, né? Como se não tivesse acontecido nada. É um milagre, mas de novo, a grande questão aqui é a questão da consciência. O que esses compostos, essas substâncias fazem? Os caras já sabem, ah, essa aqui suprime a respiração, a outra suprime a atividade, sei lá, o canal do íon, do cálcio, seja lá o que for que eu não entendo. Mas a grande questão é sempre a questão da consciência. E falando em consciência aqui, ou falta de, né, não sei, tem uma notícia interessante, essa pandemia para muita gente deve, certamente foi um desastre. Eu tô sem praticamente nenhuma fonte de renda há meses e as minhas reservas devem durar aproximadamente mais 5 semanas, ou menos. Né? Então, depois disso, eu não sei. Né? Então, provavelmente é o que está acontecendo com todo mundo tentando descobrir alguma maneira de ganhar dinheiro de novo. Exceto 12 bilionários americanos pegaram os maiores bilionários dos Estados Unidos. Então, pensa aí, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, esses caras todos. Pois bem, durante a pandemia, esses caras não só ficaram 40% mais ricos, hello, vou repetir, 40% mais ricos. Os caras já eram podres de ricos. A riqueza desses 12 caras passou de 1 trilhão. Isso, se você pegar o PIB da Áustria, juntar com o PIB da Bélgica, sei lá o que for, cara, 1 trilhão na mão de 12 pessoas que ficaram muito mais ricas, enquanto todos nós aqui estamos perdendo sono, pensando em como pagar as próximas contas. Vou repetir, 1 trilhão, 12 pessoas, 40%. Se tem alguma coisa que realmente me desconcerta, é o quanto tem aumentado a velocidade da concentração de renda. É brutal. Isso é uma coisa, isso não vai terminar bem. E falando em coisas que não vão terminar bem, um artigo muito interessante aqui na BBC, vocês devem ter visto talvez, fizeram uma nova metodologia, uma nova maneira de você tentar estimar quanto plástico e microplástico tem nos oceanos, tá bom? Aí essa estimativa, só para o Oceano Atlântico, tá bom? Aquele que fica lá entre nós e a África, 21 milhões de toneladas. Hello, 21 milhões de toneladas, sem levar em conta microfibras. Que tal isso? Sem levar em conta microfibras, só no Oceano Atlântico, 21 milhões de toneladas. Eu comentei ontem com vocês daquela pesquisa recente na Austrália, em que se você está comendo frutos do mar, você está comendo plástico, basicamente, porque está em todas as formas de vida. Parabéns, humanidade, a gente conseguiu em pouquíssimo tempo, né, em 60 e poucos anos, fazer essa confusão toda. Tem um artigo muito interessante aqui, eu sempre me interessei, me interesso e vou me interessar muito por arquitetura. Eu sempre fico pensando se eu não deveria ter feito isso, mas talvez eu não tenha um talento para isso. De repente, talvez se eu fizesse arquitetura, eu tivesse que ficar fazendo coisa chata e não coisas... Bom, eu não sei, mas de qualquer maneira é um tema que me fascina. Né? E tem um artigo muito interessante aqui na New Yorker, até que é um artigo um pouco longo, se você tem interesse não só por arquitetura, mas também por urbanismo, inclusive até por ambiente corporativo, ele é interessante porque ele chama a atenção para uma coisa que nunca tinha me caído a ficha. Né? Quando a gente pensa em arquitetura, a gente talvez pense em arquitetura moderna, né? Moderna, é engraçado porque tudo que a gente pensa que é moderno parece que é o iPhone novo, né? O Samsung novo. Não, moderno é um movimento, né, artístico-cultural de mais de 100 anos atrás. Né? O modernismo surge no começo do século XX. Faz mais de 100 anos aqui vem essa história de moderno. Pois bem, a arquitetura moderna, você vai pensar, sei lá, na Bauhaus, você vai pensar no Le Corbusier, você vai pensar no Mies van der Rohe. Pois bem, com aquelas formas geométricas, vidro, aço, concreto, branco, etc. e tal. O que esse artigo aqui insinua é que uma das coisas que talvez tenha influenciado a arquitetura moderna fosse a preocupação sanitária. Isso é muito interessante. Na época, tuberculose era um inferno, você não tinha cura para tuberculose. E começaram a descobrir que algumas coisas favoreciam a cura da tuberculose. Por exemplo, luz, ventilação, superfícies limpas, superfícies que você pudesse manter limpas. Então começa a ter uma conscientização da importância da higiene, né, da coisa profilática, da coisa da manutenção da saúde. E isso teria influenciado o começo da arquitetura moderna. Eles inclusive começam mostrando uma construção de um arquiteto bastante importante, que é o Aalto, que é justamente um hospital. Eu falo, olha, preste atenção o quanto a arquitetura moderna no começo, acho que até hoje, se você prestar um pouco de atenção nessas coisas um pouco mais modernosas, lembra hospital. Metais, superfícies fáceis de limpar, aquela coisa despojada, porque era uma preocupação sanitária. Eles lembram, inclusive, que Paris, né, Paris é Paris, né, sobretudo naquilo que a gente reconhece mais parisiense possível, que são aqueles boulevards, aqueles prédios lindos e tal. Paris é Paris também por conta de uma preocupação sanitária. Você tem na época, logo depois com Napoleão III, Napoleão III ou II, eu sempre confundo, mas Paris era uma cidade ainda com um traçado medieval, né, com muito pouca higiene pública. Aquilo era uma confusão, né, de ruínas, ruelas, vielas e muito pouca higiene e muitas doenças. Vamos nos lembrar que aglomerações humanas sempre propiciaram doenças. E aí o Napoleão dá carta branca para um cara chamado Haussmann. O Haussmann resolve arejar a cidade, destruir boa parte das áreas medievais, construir avenidas largas, prédios onde entrasse a luz. É lógico que além da questão sanitária, higiênica e de saúde pública, também tinha uma questão aí política, por assim dizer, porque quando você tem uma cidade com avenidonas, né, com grandes bulevares, é muito difícil para a população se esconder, fazer algum tipo de rebelião, porque uma rebelião numa cidade medieval é o caos, né? Como é que você reprime uma rebelião se você não consegue entrar com o exército marchando na Vila Madalena? É muito difícil, né? No Alto da Lapa, aqui em São Paulo, que é um traçado bizarro. Então, essas largas avenidas também servem para o exército se deslocar, para vigilância. É muito mais difícil você ter algum tipo de, sei lá, comuna de Paris, que as pessoas estão ali bloqueando as ruas, se as avenidas são largas. Né? Mais ou menos, reza a lenda também que a cidade universitária da USP, aqui em São Paulo, também foi desenhada dessa maneira. Ela da época da ditadura, a última coisa que os caras queriam era os estudantes, sei lá, encastelados, de alguma maneira, dentro de que a polícia não conseguisse fazer nada. Então, a cidade universitária é praticamente um tiro ao alvo. É tudo super aberto, é tudo super amplo, é tudo super afastado. É muito difícil você ter massa crítica estudantil, porque está tudo muito longe. Eu ainda, eu me dava ao trabalho de, sei lá, na época que eu estudava lá, hoje eu vou almoçar na biologia, vou almoçar na arquitetura, eu quero fazer amigos no pessoal de geografia. Então eu me deslocava, mas eu tinha um carro na época. Quem está a pé, o cara ia para a faculdade dele e voltava, né? Não tinha tanta massa crítica. Bom, desculpa, isso é só uma digressão. Mas de qualquer maneira, voltando para a questão sanitária, que teria influenciado não só a arquitetura moderna, inclusive as cidades mais modernas, a pergunta é como que o coronavírus vai influenciar a arquitetura em três aspectos. Um, as nossas casas. Então, o artigo lembra que grandes arquitetos japoneses, etc. e tal, lá atrás, quando eles propunham a casa ideal, que muitas vezes tinha até um caráter ideológico, né, era a casa do novo trabalhador, era um troço super despojado. Era uma cama, duas cadeiras de dobrar, uma mesa e um gramofone. Né, porque para que o cara precisa de mais coisas? Né? Então faz uma coisa que é internacional, que vale para todo mundo, que é uma coisa praticamente industrial. Você quer passar 5 meses trancado dentro de um troço que parece, sei lá, uma cela de hospício, né, que parece uma cela de, sei lá do que, parece uma cela, literalmente, não é? Não. Então, essa perspectiva, isso que a gente está vivenciando agora, isso está acontecendo com todo mundo, né? Na hora que você é forçado a ficar em casa, você começa a ficar gritante o que que a sua casa tem de bom e o que que a sua casa tem de ruim. Eu tenho a felicidade de estar num ambiente que é muito propício, tem bastante espaço, tem verde, tem luz, eu vou para lá, são vários ambientes. Mas e se eu estivesse morando num lugar menos propício? Então, o quanto isso vai influenciar a sua escolha, não só de reforma da sua casa, da compra da sua casa, da construção da sua casa, mas também para os escritórios. Como é que os escritórios vão ser? Aliás, as casas vão ter que incorporar alguma questão do escritório. Você vai ter que ter uma casa que te permita fazer uma videoconferência enquanto as crianças brincam, né? O que permita que, esse é um problema que a gente tem aqui em casa, a gente não consegue fazer videoconferência ao mesmo tempo por uma questão acústica, né? A gente não tem nenhum cômodo suficientemente isolado do ponto de vista acústico para os dois fazerem coisas ao mesmo tempo. Algumas vezes que eu atraso o radinho é justamente porque a minha mulher precisava fazer uma videoconferência, uma chamada, e não tem como eu isolar isso do microfone, né? Então as casas começam a ter que incorporar alguns aspectos aí de trabalho. Os escritórios também vão ter que incorporar uma preocupação com a aglomeração, e a mesma coisa para as cidades. Cidades que, em princípio, o transporte público sempre, né, eu sempre fui um defensor do transporte público. Como é que você faz o transporte público agora? Né, como é que você repensa parques? Como é que você repensa as calçadas? Como é que você repensa o papel da rua? Extremamente interessante. Então, na verdade, é um artigo que, para abrir a cabeça da gente, para a gente começar a pensar que futuro que a gente quer construir, e literalmente construindo, é uma metáfora daqui para frente, levando em conta que, né, os vírus estão aí. E aí eu vou dar o link para vocês para uma reportagem, tem um vídeo extremamente interessante, tentando mostrar que talvez, né, a próxima pandemia não venha de algum mercado sórdido numa cidade pequena no interior da China. Talvez venha da grande indústria de alimentos. O que o vírus tem. Imagine, ó, vírus, olha eu aqui. O que o vídeo demonstra, e é super legal, é que hoje em dia 90% da proteína animal ou mais, né, que você consome, ela não é feita com. É que o Brasil é um pouco diferente, né? No Brasil a gente ainda tem muito bicho criado ao ar livre. Mas pensando em termos de América, vai. Você tem 90% é feito de uma maneira industrial. Você tem aqueles galpões gigantes com as galinhas em condições horríveis, ou com as vacas em condições horríveis, os porcos em condições horríveis. É industrial. A questão é, além de qualquer consideração com o bem-estar das criaturinhas, é que para os vírus isso é ótimo. Isso é ótimo, ótimo. Por que que é ótimo? Tem vários animais juntos, que beleza. E aí eles mostram que, para complicar um pouco mais a situação, na tentativa de melhorar a genética dos animais, muitas vezes os criadores importam um porco de outro país, um frango de outro continente, uma vaca de outro planeta, Marte, que é super bom, né, cosmicamente. E aí, o que acontece? Na hora que você traz um outro animal de outro lugar, você traz um animal que talvez tenha um vírus parecido com o vírus que você tem, mas um pouco diferente. O que acontece é que alguns tipos de vírus, felizmente não é o caso do coronavírus, felizmente não é o caso, mas é o caso do H1N1, do influenza e tal, alguns vírus, o DNA deles é um Lego, ele é modular, eles são pedacinhos que você pode trocar um com o outro. Se você pega um animal que tinha o vírus A, e aí você coloca do lado dele um animal que tinha o vírus B, e os dois se infectam ao mesmo tempo, não é impossível que o vírus A olhe para o vírus B, pegue algumas coisas do vírus B, e faça um vírus novo. E vice-versa, o vírus B pode pegar alguns módulos ali do vírus A, juntar e fazer um vírus D. Então, na hora que você aproxima animais que têm vírus que são diferentes, mas compatíveis entre si, você está acelerando a evolução dessas criaturinhas. Tá? Muito provavelmente foi assim que surgiu a gripe suína. Isso não acontece só com vírus, isso acontece com bactérias, é a mesma história. Eu vou dar um link aqui, inclusive, para um artigo um pouco técnico, é o resumo de um paper, que tenta entender por que que as bactérias, em algumas circunstâncias, elas começam a evoluir mais rápido e a infectar mais rápido. Pois bem, talvez esse tipo de criação de animais propicie o surgimento de novas criaturas. No caso das bactérias, é muito complicado, porque o caso das bactérias é que as bactérias podem virar superbactérias, bactérias que resistem aos antibióticos. Nesse tipo de criação industrial de animais, é muito comum os caras darem antibiótico para as bactérias não prosperarem, já que o ambiente é tão propício, você entope os bichos de antibiótico. Só que no que se entope de antibiótico, você começa a forçar as bactérias a serem criativas. E elas começam o quê? A evoluir cada vez mais rápido, até a hora que você tem alguma bactéria que não morre de jeito nenhum. E eu vou dar um link aqui, pra, já que a gente está falando de superbugs, um artigo extremamente interessante que começa dizendo que no mundo todo, todo ano, morrem 700 mil pessoas por causa de superbugs, bactérias que a gente não consegue tratar. Por culpa nossa, tá bom? A gente criou a superbactéria, a gente não conseguiu fazer o super-homem, a gente não conseguiu fazer o Wonder Woman, mas a gente conseguiu fazer a superbactéria, burrice nossa. Pois bem, mas a esperança, esse é um artigo extremamente interessante, porque ele traz uma coisa que eu venho chamando bastante atenção faz tempo, que é a questão de nanotecnologia, né? O quanto o domínio da criação de coisas numa escala nanoscópica, ou seja, muito pequenininha, pode ser interessante. Eu já falei de nanotecnologia aqui para a produção de coisas coloridas, é a chamada cor estrutural. Mas aqui tem uma coisa interessante que eu não tinha ideia. O artigo começa com uma foto de uma libélula, a asa de uma libélula, que é um milagre. Se tem alguma coisa milagrosa, é uma libélula. Aquele negócio é lindo. Mas acontece que a asa da libélula, que já é um prodígio por si só, ela é um prodígio antibacteriano. Asas de insetos têm propriedades antibacterianas. Como assim, cara pálida? É alguma substância estranha, né? Alguma coisa... Né? Não, não é uma substância estranha, é uma questão estrutural. Essas asas, elas têm estruturas na escala do nano, de nanoscópicas, que são tipo pequenas pontinhas, pequenas... É como se fosse uma lixa do ponto de vista nano. E o que acontece quando as bactérias pousam em cima dessas coisas que são todas pontiagudas, pontudas, elas furam, elas rasgam, elas morrem. Então a questão é, como é que a gente consegue reproduzir esse tipo de poder, né? Um poder que é um poder geométrico, é um poder de estrutura, né? De uma maneira econômica para eventualmente, já que a gente falou aqui de tuberculose, hospitais, superfícies e tal, como é que a gente consegue criar superfícies que consigam prevenir o desenvolvimento de bactérias? E, de novo, não é remédio, não é uma substância, não é uma enzima, é simplesmente uma questão de textura microscópica. Imagina, se nunca... perdão. Eu nunca mais vou olhar para uma libélula da mesma maneira. Quer dizer, eu já admirava, agora eu vou admirar um pouco mais. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês aqui? Eu já falei das temperaturas recorde, já falei da desinformação. Tem uma questão que é interessante aqui, justamente pelo fato dela ser cabeluda, tá? Porque a gente sempre tem a ânsia, o desejo daquilo que em inglês se chama bala de prata, né? Alguma solução que resolva tudo de uma vez, né? Que o problema do coronavírus é só criar uma vacina que acabou tudo, a famosa bala de prata. Mas se tem alguma coisa que a biologia não está nem aí, é para a nossa vontade de simplificação. A biologia, ela é basicamente feita de exceções, é uma coisa mais teimosa do mundo. Então, tenho aqui um artigo interessante dizendo que médicos do Instituto de Pesquisa em Biomedicina, eles resolveram analisar 28 mil tumores, tá bom? De 66 tipos de câncer Eu nem sabia que tinha tanto tipo de câncer. 66, tá bom? 66. Para tentar o quê? Para tentar entender a genética dessa história. Aí o que você acha que eu vou completar essa história? Vou dizer, ah, descobriram um gene que provoca o câncer. Ah, pronto, é uma bala de prata. Estou salvo. Na verdade, eles estão felizes que eles descobriram, sabe quantos genes ligados a esses cânceres todos? 568. 568, não é que você achou um, não é que você achou uma pílula, não é que você achou um Viagra, você achou 568 genes que de alguma maneira interferem nesse processo em que uma célula vira um tumor e um tumor vira um câncer e a vida fica muito mais complicada. Mas eu só achei isso, eu vou dar o link, claro, para quem é da área, a se aprofundar um pouco mais. Mas eu acho interessante porque sai fora dessa mania que a gente tem de achar que é o blockchain que vai resolver tudo, que é sei lá o que vai resolver tudo, que é a vacina ou que é a bateria acumuladora de preces cósmicas. É, que tal não? O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Ah, bom, já falei da relação, já falei... Tem um artigo interessante aqui que poderia ser, sei lá, uma coisa isolada, mas eu achei interessante. O que acontece? Quando Cristóvão Colombo estava aqui por essas paragens, ele passou ali na costa da Venezuela e, segundo ele, sem mais nem menos, uma onda colossal, mais alta que os navios, levantou os navios lá em cima e, bum, jogou os navios lá para baixo, e do nada, uma onda completamente fantasma. Em inglês chama rogue wave, como se fosse uma onda descontrolada, uma onda, ou eles também chamam de freak waves, ondas monstro. É onda monstro, vamos chamar de onda monstro, tá bom? Isso era, em princípio, uma coisa meio lendária, porque tudo está cheio de lendas marítimas, né, marinhas. Mas o que acontece é que na década de 90, uma plataforma petrolífera testemunhou a formação de uma dessas ondas monstro. Elas surgem sem razão aparente, elas são muito maiores do que as ondas em volta, elas são meio inexplicáveis. Pois bem, o que acontece é que, obviamente, alguém se interessou por isso e começaram a testar hipóteses, tentar criar um modelo matemático, blá, 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 e conseguiram mais ou menos entender quais são as condições que favorecem o surgimento de uma onda dessas. E aí tem um vídeo mostrando como os caras conseguem criar essas ondas monstro num tanque de laboratório, né? Aliás, se não me engano, na USP tem um tanque gigante lá de análise de ondas, eu nunca fui, mas eu sei que tem, que os caras conseguem tentar simular. O que os caras perceberam? Se você tiver ondulações vindas de lugares diferentes que se encontram num certo ângulo, isso pode gerar ali, a combinação gera um padrão meio caótico, que de vez em quando, bem-vindo à complexidade, bem-vindo à teoria do caos, de vez em quando cria um monstro, né? Então, em algum momento surge um monstro. E aí eles mostram que eles conseguiram criar esse monstro, uma onda que se é completamente diferente. O que é mais interessante é que essa onda que eles conseguiram criar, que eles conseguem criar, é muito parecida com a onda de um quadro de um artista que eu comentei há pouquíssimo tempo aqui no Radinho, que é o Hokusai. Eu estava comentando aqui justamente da influência da pintura japonesa, sobretudo das gravuras populares japonesas na arte moderna ocidental. Observe. Então, é um dos quadros mais famosos do Hokusai é a Grande Onda, que eu já contei que tem uma perspectiva histórica, porque é a primeira vez que eles têm acesso a uma tinta azul que era importada da Holanda, porque o Japão vivia isolado, blá, blá, blá. Pois bem, a Grande Onda do Hokusai, que é linda, na verdade, talvez seja a representação de uma onda monstro. Eu achei legal, eu gostei. Uma outra historinha que eu também achei divertida aqui, que tem a ver com design, olha que interessante. Eu não sei se vocês já viram, eu talvez tenha visto um pouco mais do que o normal, porque minha mulher mergulha, ela entende muito dessas coisas submarinas, mas é o peixe cofrinho. O peixe cofrinho é um peixe que, contrariando qualquer intuição, ele é um cubo, basicamente, ele é um tijolinho. É uma graça, mas é a coisa mais inexplicável. Por que um peixe é quadrado? Por que a natureza cismou de fazer um peixe quadrado? Porque, cara, se o peixe precisa nadar rápido, ele precisa ser hidrodinâmico. E uma coisa, um cubo não é hidrodinâmico. E aí chegou a se pensar que talvez, como ele tem essa coisa cúbica, né, nos vértices do cubo, quando ele se desloca, isso provoca turbulência provoca ali uns vértices ou vórtices, como você preferir, e esses vórtices talvez explicassem a estabilidade. E a Mercedes-Benz, isso aparece no vídeo, fez inclusive um protótipo, um carro conceito inspirado no peixe cofrinho, e ela é meio um quadradinho, né, na esperança de que o formato quadradinho aumentasse a estabilidade. Pois bem, felizmente isso não foi para frente, porque é hashtag só que não. Na verdade, o formato do peixe é um desastre. Ele, em termos de estabilidade, é uma porcaria. Ele não, se você fizesse um carro baseado nisso, o carro ia capotar com a maior facilidade do planeta. Mas acontece que é justamente isso que é a vantagem para o peixe cofrinho. O que acontece? Quando você é um peixe, sobretudo um peixe pequeno, você é presa, você não é um predador, você quer escapar. Você tem duas maneiras de escapar: ou ser muito rápido ou conseguir manobrar muito rápido. O que acontece? Muitas vezes, quando você é muito rápido, você tem um corpo muito hidrodinâmico, você é muito veloz, isso talvez atrapalhe na hora de você fazer uma curva brusca, né? Dar ali um cavalo de pau e tal. O peixe cofrinho, ele é tão instável, ele não consegue nadar muito rápido. Ele fica ali perto de corais e tal, né? Quando vem um predador, ele não consegue fugir muito rápido, mas o que acontece? Ele é tão instável que ele consegue tombar para um lado, tombar para o outro, capotar, virar. É muito inesperado. Ele consegue virar muito rapidamente e é isso que fez com que ele sobrevivesse até agora. Não foi a velocidade, mas foi justamente a instabilidade. E coitado do designer, espero que o cara da Mercedes tenha mudado de emprego já e que alguém esqueça quem deu essa ideia de Jerico, mas felizmente não foi isso que aconteceu. Tem mais alguma coisa para comentar com vocês? Eu acho que não. Não, é o que eu convido. Ah, vamos lá, uma última, tá bom? Aí a gente encerra. É um artigo na BBC, também tem a ver com vida marinha. Eu não tinha ideia, mas acontece que uma boa parte das costas marítimas no mundo, por questões de, né, segurança, etc. e tal, elas são cobertas com concreto. Então você tem nos Estados Unidos, eu não sabia, quase 20 mil quilômetros da costa tem concreto. Sei lá, para servir de quebra-onda, para evitar enchente, etc. e tal. Eles contam que na China também o número é astronômico. Aliás, eu não sabia. Parabéns, a cada ano você equivale a 3 toneladas de concreto. A gente produz tanto concreto que é o equivalente a 3 toneladas por pessoa por ano. Pode ficar com a minha, eu não faço questão, de preferência, eu não tenho onde enfiar 3 toneladas de concreto, mas a questão é que a produção de concreto é um desastre ambiental. 8% do gás carbônico que a gente gera no mundo é na produção de concreto. Mas, pois bem, esse concreto todo que a China usa, os Estados Unidos usam também para proteger as costas, além desse impacto ambiental, atmosférico, né, por causa do gás carbônico, ele tem outro tipo de impacto ambiental. Para a vida marinha é um desastre. Aí fiquei pensando, por que é um desastre? Concreto é um troço tão neutro? Não. Primeiro que ele não é neutro, inclusive do ponto de vista químico. O pH da água do mar, que é aquele que mede se é ácido ou básico, o pH do mar é 8, que é um pouquinho básico. Vamos lembrar que 7 é neutro, certo? pH 7, neutro, 8 é um pouquinho básico, um pouco alcalino, como se fala em química. O pH do concreto é 12, 13. Então, para a vida marinha, como é que você vai, em princípio, criar ali mexilhões, ostras, num troço que é tão alcalino? A segunda questão é que normalmente o concreto é muito liso, os bichos não têm onde se fixar. Então, se você coloca um paredão de concreto, é diferente de um paredão de pedra. Um paredão de pedra, essas criaturinhas conseguem se fixar e conseguem construir um ecossistema. Com concreto, aliás, com quase tudo que a humanidade faz, não. A gente faz coisas que simplesmente são hostis ou que são inóspitas para qualquer outra forma de vida, exceto para o sonho de algum arquiteto moderno que fica pensando em coisas geométricas e antissépticas e parece que você está no hospital. Pois bem, é muito interessante porque tem aqui tentativas de fazer um concreto que seja mais ecológico, tanto do ponto de vista de produzir menos gás carbônico, usando outros materiais, outras técnicas e tal, mas que ele também tenha uma textura que favoreça a vida marinha. Mas o que é interessante aqui é que eles falam que no Reino Unido, afinal é um artigo da BBC, a o Reino Unido, a Inglaterra, está cada vez mais abrindo mão desse tipo de solução e pensando em soluções naturais, mangue, florestas, né, tentando recuperar a natureza ao invés de lutar contra. Caríssimos, raríssimos, isso é isso. Ixi, falei pra caramba, 54 minutos, que horror. Mil desculpas. Mas, por favor, se vocês quiserem realmente ser iluminados e recuperar a esperança, né, e inclusive sonhar com algum tipo de intervenção, isso, eu não sei se eles aceitam pedido, né, onde eles vão apontar o seu fabuloso emissor de horas acumuladas de orações estranhas, mas quem sabe eles apontam para Brasília e finalmente o meteoro acerta, né, quem sabe, vamos ver se eles têm um site. Caríssimos, raríssimos. Ah, não se esqueçam, hoje, daqui a pouco, às 11h30, no meu canal do YouTube, youtube.com/RenêDePaula, eu vou fazer uma live com Gustavo Maia, que é o CEO da Collab. Collab é um aplicativo que foi premiado como o melhor aplicativo do mundo para cidades. Esse cara está revolucionando a cidadania, a relação entre o poder público e a cidadania no Brasil. Hoje às 11h30, pelo amor de Deus, vai estar lá. Abraço.